Olá, como vai? Eu sou Marcelo Kifuri Moinhos, professor e coordenador do Centro Macro Brasil da Fundação Getúlio Vargas da Escola de Economia de São Paulo, e o tema do meu podcast de hoje será a Lei de Autonomia do Banco Central. Como muitos devem saber, ontem foi aprovada na Câmara dos Deputados, quarta-feira, dia 11 de fevereiro, a lei que garante autonomia operacional para o Banco Central. O Banco Central era a única das agências reguladoras que ainda não tinha mandatos fixos para a sua diretoria. O Banco Central pode ser considerado uma agência reguladora, já que regula o sistema financeiro. Mas por que é importante a autonomia operacional? Então, para evitar o que os economistas chamam de viés inflacionário, que seria o governante de plantão pressionar a autoridade monetária a colocar a economia acima de um pleno emprego para obter vantagens eleitorais. Então, na véspera da eleição, o presidente obrigava o Banco Central a baixar os juros, aumentando a atividade econômica e fazendo com que o emprego aumentasse, aumentando a popularidade também do presidente. Então, com essa lei, ao Banco Central ter independência de perseguir a inflação na meta, os membros da diretoria também não podem ser demitidos, a não ser por razões especificadas na lei. Então, em termos históricos, a gente pode ver que em alguns momentos houve aí uma tensão na substituição dos presidentes do Banco Central quando se trocavam o presidente. Na maior parte do tempo, os presidentes garantiam ao Banco Central autonomia de fato, mas era uma autonomia fraca, pois dependia da afirmação do presidente ou do ministro da Fazenda da ocasião. Então, em termos concretos, a gente teve lá um episódio da eleição do Lula, em dezembro de 2002, vários candidatos potenciais a serem presidentes do Banco Central recusaram o cargo. Por fim, o Henrique Meirelles virou presidente, teve autonomia operacional. Houve também um esforço do Banco Central, da Fazenda, do Ministério da Fazenda, em aumentar o superávit fiscal. Então, a crise de confiança no início do mandato do Lula foi debelada pela credibilidade do Banco Central e pela credibilidade do Ministério da Fazenda. Já entre 2010 e 2011, quando houve a troca do presidente Lula para Dilma Rousseff, não houve um reconhecimento formal por parte da presidente de que haveria autonomia operacional do Banco Central, e que a gente viu foi a expectativa da inflação fugindo aí do centro da meta ao longo do primeiro mandato da presidente Dilma. E já quando trocou a Dilma pelo Temer, ficou claro que haveria maior autonomia para o Banco Central, e logo após alguns meses a expectativa de inflação começou a cair e os juros também começaram a ser diminuídos, tá? Então havia uma tensão, sempre havia uma tensão na posse do no novo presidente. Com a autonomia para o Banco Central, provavelmente isso não acontecerá novamente. O único ponto polêmico da lei aprovada ontem era sobre quais são as obrigações do Banco Central. Na lei, eu achei que ficou bem definida como um mandato dual leve, que há uma priorização entre os objetivos. Primeiro, o Banco Central busca a inflação na meta ou a estabilidade dos preços. E como objetivo secundário, são três: manter a estabilidade e eficiência do sistema financeiro, suavizar o ciclo econômico e fomentar o pleno emprego. Esse mandato é considerado light, pois há uma hierarquia: inflação primeiro, atividade depois. Comparando com o do Fed, o Fed tem mesmo peso para as duas coisas, tanto inflação como emprego. E até agora, recentemente, foi salientado que eles vão dar maior peso ao emprego e vão deixar a inflação ficar acima da meta por alguns anos para compensar os anos anteriores que ela ficou abaixo, buscando o pleno emprego, tá? Mas então, por que que é relevante esse mandato dual light? Primeiro, porque o objetivo do Banco Central não é aumentar o crescimento econômico. Isso é feito através de incentivos para os investimentos, para o aumento da produtividade, para a melhora do ciclo de negócios. Não, o Banco Central ele pode, no máximo, suavizar as flutuações de atividade e de inflação. Então, vamos ver aqui exemplos concretos que pode haver ou não dilema entre a política monetária, entre inflação e produto. Se for um caso de um choque de demanda, se houver um aumento do produto acima do potencial e a inflação também ficar acima da meta, não há dilema, pois a ação do Banco Central em subir os juros vai diminuir tanto a atividade econômica tanto quanto a inflação. Então aí é tranquilo. Mas já que se há um choque dos preços, que a gente chama choque de oferta, por exemplo, há o aumento do preço do petróleo ou da energia, e a inflação fica acima da meta e você estando em recessão, há um dilema, o Banco Central suaviza o ciclo e volta com a inflação para a meta um pouco mais lentamente para não agravar a recessão econômica. Então, no caso de choque de oferta, há sim algum dilema, mas como objetivo secundário é suavizar o ciclo, essa volta da inflação para a meta pode ser feita de uma maneira mais leve. Então, por exemplo, um choque de oferta que houve, esse dilema foi em 2015, quando a energia subiu 60%, fez com que a inflação de 2015 fosse a 10,7%. Então, o Banco Central precisou manter os juros altos por algum tempo ainda, até que a inflação caísse, mas não subiu mais os juros para não agravar a recessão, tá? Então, a lei, ao procurar, ela procura, então, isso tem uma distinção importante aí, pleno emprego é diferente de máximo emprego, tá? Então, hoje o desemprego no Brasil está alto, cerca de 14%, e a inflação no ano passado ela estava abaixo da meta, então por isso que o Banco Central chegou a cortar bastante a Selic. Então, o objetivo é voltar para o pleno emprego. Em termos da PNAD contínua, que eu acabei de falar, está ao redor de 14%. O pleno emprego seria correspondente a essa PNAD contínua ter um desemprego ao redor de 9,10%. Então a gente está com a economia abaixo do potencial, por isso o juros está no nível histórico recorde, 2%. A Selic nunca teve tão baixa no Brasil, tá? Mas nos próximos meses, dado que a gente tem a inflação está subindo, tem um choque forte de alimentos causado pelo preço de commodities e pela desvalorização do dólar. Gasolina também está subindo por essas mesmas razões. As projeções de inflação para 2021 e 2022, se ficarem acima da meta, o Banco Central vai ter que subir os juros mesmo aí com o desemprego alto, porque prioriza a inflação na meta e o mercado já está precificando aí uma chance razoável de se subir os juros em março, dado aí o jeito que na autonomia operacional, como que o Banco Central opera. Se a inflação está acima da meta, geralmente o Banco Central sobe os juros, tá? Então, concluindo, no curto prazo, como a gente já tem uma autonomia operacional do Banco Central de fato, mas não de jure. Agora vai ter de jure também com a lei. A política monetária não deve se alterar. Mas no médio prazo, você tem uma tendência a diminuir o juro estrutural, porque você vai diminuir o prêmio de inflação na curva de juros e ao diminuir a expectativa de inflação. Portanto, no médio prazo, a gente pode ter uma Selic mais baixa com essa queda aí do juro estrutural. É isso.